Eu solicito aos senhores deputados, então, que nos possamos sentar. Vamos, então, dar as boas-vindas ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro, que hoje se encontra na Comissão de Saúde a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, sobre o Centro Oncológico de Referência do Sul. Senhor Presidente, obrigada pela sua disponibilidade. E vou passar já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, ao senhor Deputado Jorge Botelho, que tem 4 minutos, e depois o senhor Presidente terá 4 minutos para a resposta. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, senhores deputados, caríssimo Presidente Rogério Bacalhau, muito gosto de ter aqui, obrigado por ter cá vindo para esclarecer aqui, ou contribuir para o esclarecimento deste equipamento, ou desta intenção de equipamento do Centro Oncológico do Algarve. O Sr. Presidente pertence ao Conselho de Administração da Associação Municípios Faro e Loulé, porque é constituído por Faro e Loulé, e em 2023 foi decidido construir, ou melhor, ceder um terreno para nele edificar, com candidaturas ao PO Regional, um equipamento, o Centro Oncológico do Algarve. A minha pergunta para si, faço-a já, era se na altura, quando foi construído, quando foi manifestada ou intenção, ou foi deliberado ceder este terreno no Parque das Cidades, se alguma vez surgiu alguma dúvida de que este terreno não estava apto para a construção desse equipamento. Isto é, se quando decidiram com consciência que sobre ele ia ser implantado uma casa, um equipamento, que seria o Centro Oncológico. Não lhe pergunto as dimensões, não lhe pergunto nada. Se o terreno tinha apetência. Isto é, se o terreno era para construção ou se era para espaço verde. E se sabe nos esclarecer nem que circunstâncias é que cederam este terreno. Porque o que aqui está aqui, estamos aqui numa pretensa nebulosa sobre esta matéria, e eu acho que o Sr. Presidente pode nos esclarecer isso, uma vez que tomou a decisão de, conjuntamente com o Sr. Presidente da Câmara de Loulé, de ceder este terreno que fica matricialmente em Loulé, mas que obviamente foi alvo de uma deliberação do Conselho de Administração do Parque das Cidades. Depois também gostava de ouvir a sua opinião sobre aquilo que é a motivação de construção deste equipamento. Se considera o Sr. Presidente, na altura que decidir em 2023, em função das circunstâncias dos algarvios terem que fazer quilómetros e quilómetros para terem cuidados oncológicos, nomeadamente ir à Espanha, nomeadamente ir a Lisboa e a outros sítios, para ser alvo de tratamentos oncológicos. E essa motivação fez seguramente na cedência do terreno. E se a sua motivação para esse equipamento foi sempre de predisposição que este equipamento acontecesse. E isso é muito importante para saber à data em que o terreno foi cedido e à data em que o dinheiro dos fundos comunitários foram parqueados como opção estratégica da região do Algarve para a construção de um centro oncológico, que seria mais rápido que o futuro hospital, seria de construção mais rápida que o futuro hospital central, porque a construção de uma casa diferente, num equipamento que seria o centro oncológico, podia entrar muito mais rápido em funcionamento, com os técnicos e as equipas integrados no SNS público para prestar serviços aos cuidados, podendo prescindir daquelas contratações que a ULS anterior fez para serviços de oncologia, nomeadamente em Espanha, que foram de reação até negativa de muita gente, dos quais eu próprio. Por isso, esta é que é a circunstância e este é que é o contributo que pode dar para esta verdade. E se alguma vez, já agora, houve alguma divergência entre o Sr. Presidente da Câmara de Faro e o Sr. Presidente da Câmara de Loulé sobre o efeito desta doação ou desta cedência do terreno em relação ao propósito. Se alguma vez o Presidente da Câmara de Loulé lhe disse que era para fazer um parque verde, um parque geriátrico, um centro oncológico. Porque, passadas estas tramitações todas, nós estamos aqui com alguma falta de... Precisamos daqui de repristinar um bocadinho a história para que o esclarecimento seja cabal sobre isso. E eram só estas três questõezinhas, Sr. Presidente, que eu queria pô-la para nos ajudar a chegar à verdade, para que a história seja bem contada aos nossos vindouros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, tem 4 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Agradeço a oportunidade de estar aqui para dar alguns esclarecimentos relativamente a isso. A primeira vez que se levantou esta questão do Centro Oncológico da Referência do Sul foi em 2021. Já agora dizer que a Associação de Municípios Lola e Faro e o chamado Parque das Cidades é propriedade a 50%, município de Faro, município de Lolé. Já agora, o Sr. Deputado Jorge Botelho diz que eu pertenço ao Conselho de Administração, fazer apenas aqui um esclarecimento. Nós temos um acordo em que, num dos anos, o Presidente da Câmara de Faro é Presidente do Conselho de Administração e o outro Presidente é Presidente da Assembleia Geral, e no ano seguinte trocamos. Neste momento, o Presidente do Conselho de Administração é o Dr. Vítor Aleixo, eu sou Presidente da Assembleia Intermunicipal do Parque da Cidade, da Associação de Municípios Lola e Faro. O ano passado fui eu Presidente. Bom, e, portanto, para referência, nos anos ímpares é o Presidente Vítor Aleixo, nos anos pares tem sido o Presidente Rogério Bacalhau. Em 2021, a anterior, a administração do CHUA, à data, entrou em contacto connosco no sentido de se realizar este centro oncológico e de nos solicitar o competente terreno. E desde logo, eu e o Presidente Vítor Aleixo concordamos com isso. Logo em novembro, o CHUA fez um ofício à Associação de Municípios e nós começamos a tratar desse processo. Em 2022 foi feito o destaque da parcela, de referir que o anteprojeto, e eu penso que aqui reside muito disto que aqui está, o anteprojeto do Centro Oncológico tinha previsto 4.600 e qualquer coisa metros quadrados para a sua construção e foi-nos pedido nesse tal ofício de novembro de 2021, uma área de implantação de 1.500 metros. Daí que nós fizemos, tratamos das coisas e foi feito o destaque do plano pormenor de uma parcela com 5.559 metros quadrados, se não estou em erro, com área de implantação 1.500 metros quadrados e que tinha uma possível área de construção de 5.101 metros quadrados. Dizer que, e aqui para esclarecer alguma destas questões dos o que é espaço verde e o que é construção, no plano pormenor há uma coisa que é, está lá referido, uma coisa que é área verde equipada. Isso tem uma área, são 30 e tal hectares, salvo erro, e pode ser construído nesta área verde equipada 2% disso. Neste momento nós tínhamos 6.222 metros quadrados disponíveis, em que, ou antes tínhamos 6.222 metros quadrados disponíveis, 600 metros foram utilizados nos balneários dos campos de treino que nós estamos a fazer desde 2020 ou 21. Então agora vão ser inaugurados brevemente, felizmente estão concluídos. E sobrava-nos 5.101 metros quadrados para que destinamos para o Centro Oncológico e ainda ficam 527 metros quadrados disponíveis. Nós temos a intenção, mas não avançamos com isso, das conversas que temos tido, de fazer um centro de pádel, arranjar ali algum equipamento para aquela zona. Mas não está, é apenas uma ideia, não está, e portanto se estes 527 metros forem necessários, podemos de alguma forma, isto para esclarecer o que é área verde equipada, o que é construção, portanto é o que estamos a falar. Depois, sobre a questão do centro oncológico, nunca se levantou qualquer dúvida para nós, desde o primeiro dia que trabalhamos relativamente a isso, fizemos o que tínhamos a fazer para ceder este espaço, nomeadamente o destaque que levou durante o ano de 2022 todo a fazer. Eu aqui, se me permitem, a única coisa que posso referir relativamente a este processo é que em 2021 houve este contacto, nós trabalhamos relativamente a isso e foi sempre dito que íamos fazer isso. Em 2023, houve logo no início uma cerimónia protocolar de assinatura de um protocolo para que se pudesse transmitir este terreno que já tinha sido trabalhado com estas características e, portanto, aqui o que posso dizer é isto, ou dar a minha opinião sobre isto. O que é que se fez desde 2021 até outubro de 2024? Porque o projeto só aparece em 2024. Portanto, durante estes 3, 4 anos, a Associação de Municípios esteve a trabalhar, e por exemplo, o destaque levou um ano quase para fazer, mas o projeto só aparece agora. E, portanto, depois há aqui outra questão que é, esse projeto, e isto faz muita confusão porque tenho estes problemas todos os dias no município, não cumpre com aquilo que estava definido. Porque nós tínhamos cedido 5.559. Aqui é pouco importante este valor. O que é importante é os índices que estão afetos a esta construção. São 1.500 metros de área de implantação e 5.106, 101, salvo erro. E, portanto, segundo o Presidente da Câmara de Loulé refere, isto não está de acordo com aquilo. E, portanto, nós, se isto fosse do lado de Faro e tivesse entrado na Câmara de Faro, iríamos ter a mesma coisa. Bom, e, portanto, aqui a questão é muito simples. O que me faz confusão, até porque, e respondendo à segunda questão, eu acho que, se calhar agora é tarde, mas isto já devia estar construído. Aliás, nestas intervenções públicas, o anterior Conselho de Administração dizia que em 2024 o Centro Oncológico estava em funcionamento. Bom, e, portanto, mas o que é certo é que o projeto só aparece. Porquê que se levou tanto tempo a fazer o projeto e porquê que ele? Para além, já agora, deixar aqui outra questão. O projeto não precisa de ser aprovado pela Câmara de Loulé. O projeto não precisa de ser aprovado pela Câmara de Loulé. O projeto precisa de um parecer prévio não vinculativo da Câmara de Loulé. Agora, isto, o facto de não precisar de licenciamento, não quer dizer que o promotor possa fazer como quiser. Não, o promotor tem que cumprir com as regras que estão definidas. Os 5.100 metros quadrados, a área de implantação de 1.500, por aí fora. E, portanto, dizer que a minha pergunta é, se me permitem, se calhar não estou aqui para fazer perguntas, mas o que é que se fez durante 3 anos e porque é que chegamos a este ponto que aqui está? Muito bem. Sra. Presidente, peço desculpa.
Não, não, muito obrigada pelos esclarecimentos que foram, penso eu, cabais. E agora vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Ofélia Ramos, que tem 4 minutos, senhora deputada.
4 minutos, muito bem. Obrigada, Sra. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Presidente, meu conterrâneo, e agradeço a sua presença nesta audição, na expectativa que nos ajude a esclarecer um assunto que considero grave e inaceitável para a região, este impasse vergonhoso em torno do Centro Oncológico do Algarve. O Algarve tem sido sistematicamente, pelos anteriores governos socialistas, prejudicado no acesso a cuidados de saúde essenciais, e este projeto, que deveria ser uma prioridade absoluta, tem sido alvo de adiamentos, burocracias e desculpas inadmissíveis, tudo sob a responsabilidade do Partido Socialista. Recordamos que a criação deste centro foi anunciada como resposta urgente às necessidades, à necessidade de prestar cuidados oncológicos de referência à população algarvia e baixa alentejana, evitando que os doentes tivessem que se deslocar a Lisboa e até mesmo a Sevilha. No entanto, o que vimos nos últimos meses é uma sucessão de adiamentos e mudanças de planos que têm causado não só desilusão, mas também desconfiança dos algarvios relativamente aos decisores públicos e políticos. Isto porque a decisão da Câmara Municipal de Lalé, liderada pelo PS, de ceder um terreno para a construção do Centro Oncológico, que revelou-se uma jogada política incompreensível. Na verdade, nos últimos meses, várias notícias trouxeram informações contraditórias e preocupantes sobre este projeto. Inicialmente, houve a expectativa de que o Centro Oncológico pudesse avançar com uma candidatura a fundos europeus para a construção do centro, mas, entretanto, surgiram entraves administrativos e urbanísticos que condicionaram este avanço. No entanto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal já nos prestou aqui alguns esclarecimentos que nos ajudam a compreender todo este processo. No entanto, acho que é importante clarificar aqui alguns pontos que considero essenciais. E contra factos não há argumentos. E aquilo que eu vejo é que foi desenvolvido um projeto pelo anterior Conselho de Administração, do CHUA, projeto esse que devia e que foi submetido a candidatura a fundos comunitários, e que aquilo que nós constatamos é que esse projeto foi desenvolvido de uma forma que não cumpre os parâmetros urbanísticos da parcela de terreno que havia sido cedida pela Câmara Municipal de Lalé para esse efeito. E é dito aqui no parecer da Câmara emitido sobre esse projeto, que entretanto foi submetido à Câmara, que o projeto é objeto de rejeição liminar porque não cumpre, porque o projeto insere-se numa área que não tem edificabilidade, capacidade edificatória, porque está inserida em área verde equipada. E segundo o artigo 16, esta área de espaços verdes equipada deve ser objeto de um projeto de execução que deve contemplar vários equipamentos, e também se diz aqui que os 2% permitidos da área de construção, que deve ser objeto de um projeto de execução que contempla vários equipamentos, também já está ultrapassado. Ou seja, é inviável a construção deste centro oncológico, não só nos termos, nos moldes em que foi submetido à Câmara, sim, porque se foi apresentado e desenvolvido num projeto que extravasa os parâmetros urbanísticos previstos para aquela parcela, e ainda assim se diz que não pode ser viabilizado porque também ultrapassa os 2% da área verde equipada, parece-me claro que não será possível levar a efeito a construção deste equipamento. Nesse sentido, perante este imbróglio, tenho aqui algumas questões que gostaria de colocar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, a fim de tentar clarificar este processo. Qual foi concretamente o papel da Câmara de Faro neste processo? Sabendo que não foi o município de Faro a conduzir este processo, pergunto se nos pode ajudar a compreender a decisão da Câmara Municipal de Lolé de ceder um terreno para a construção do Centro Oncológico e agora, depois de ter sido apresentado o respectivo projeto à Câmara, vir dizer que o terreno não tem capacidade edificatória porque está inserido em área verde equipada e que não será possível construir porque já ultrapassa os 2% previstos para aquela área de verde equipada. Pergunto também que diligências foram feitas para desbloquear os entraves administrativos e urbanísticos que impediram o avanço do projeto. Para terminar, Sra. Presidente, coloco ainda a questão se houve alguma articulação entre o município de Lolé e a Câmara e o LS do Algarve para encontrar uma solução célere e eficaz para a construção deste centro. Se sim, que medidas concretas foram tomadas? E considerando que, de acordo com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lalé, será sempre possível uma alteração ao plano de pormenor, pergunto se considera isso viável e em quanto tempo é que isso seria admissível. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos. Senhora deputada, nós já ouvimos. Agora é a hora de ouvirmos a senhora deputada. Agora é a hora de ouvirmos a senhora deputada Sandra Ribeiro. Senhora deputada, 4 minutos, por favor.
Obrigado, senhora presidente. Dr. Rogério Bacalhau, muito boa tarde. Bem-vindo. E correndo o risco de me repetir, eu vou fazer um enquadramento para quem assistir a esta audição consiga perceber o que é que está aqui em causa. O Centro Oncológico de Referência do Sul representa uma estrutura essencial para a população do Algarve e do Baixo Alentejo, visando servir aproximadamente 3.500 utentes que necessitam de cuidados oncológicos prestados numa abordagem multidisciplinar. Este projeto, orçamentado em 14 milhões de euros, dos quais 9 milhões seriam financiados por fundos europeus, surgiu como resposta à angustiante situação atual em que os doentes oncológicos são forçados a deslocar-se ou a Lisboa ou a Sevilha para receberem o tratamento necessário. A realidade atual revela-se particularmente penosa para os doentes e para as suas famílias. A ausência de um centro oncológico na região implica não apenas custos financeiros significativos associados às deslocações, mas sobretudo a um desgaste físico e emocional acrescido para pessoas que já se encontram numa situação de particular vulnerabilidade. Esta circunstância tem vindo a agravar as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde entre o interior e o litoral do país, prejudicando especialmente as populações sul de Portugal. O projeto Centro Oncológico pretende congregar num único espaço várias valências essenciais, incluindo oncologia médica, cirúrgica, radio-oncologia, nutrição, tratamento de dor crónica, medicina física, reabilitação, cuidados paliativos e apoio social. Esta concentração de especialidades permitiria que os doentes realizassem todos os seus tratamentos de forma integrada, sem necessidade de deslocações múltiplas e com acompanhamento multidisciplinar adequado às suas necessidades. Em abril de 2023, foi celebrado um protocolo entre a Associação de Municípios Farlolé e o então Centro Hospitalar Universitário do Algarve, atual Unidade Local de Saúde do Algarve, para a cedência de um terreno no Parque das Cidades. O equipamento seria implantado numa área de cerca de 5.500 metros quadrados, integrando o Serviço Nacional de Saúde. Contudo, o projeto encontra-se agora no que aparenta ser um claro impasse. A Câmara Municipal de Loulé indeferiu recentemente o projeto de construção por três razões fundamentais. A área de construção bruta excede os limites permitidos, o plano pormenor do Parque das Cidades identifica o local como área verde equipada e a infraestrutura projetada ultrapassa os limites do lote. Por outro lado, o atual presidente da ULS do Algarve, Dr. Tiago Botelho, afirmou à comunicação social que a unidade será integrada no futuro Hospital Central do Algarve, cujo concurso para a construção deverá ser anunciado em março ou abril, com um investimento estimado entre 450 a 500 milhões de euros. Assim, o centro que deveria estar pronto em finais de 2024 viu novamente adiada a sua concretização. Disto isto, Sr. Presidente, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Como justifica que a Câmara Municipal de Faro, enquanto interveniente ativa na gestão do Parque das Cidades, não tenha alertado previamente para as condicionantes urbanísticas que agora inviabilizam o projeto? Gostaríamos também de saber que diligências foram efetuadas pela autarquia com vista a garantir a compatibilidade entre o protocolo assinado e os instrumentos de ordenamento do território em vigor e como é que avalia o impacto da integração do Centro Oncológico no futuro Hospital Central do Algarve, tendo em conta os atrasos que tal decisão poderá implicar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 8 minutos para responder às diferentes questões que foram colocadas pelas Sras. Deputadas. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Qual o papel da Câmara na cedência do terreno? Dizer que, tirando a questão do licenciamento, não são as câmaras propriamente que têm uma voz neste território. São os presidentes, através dos seus Conselho de Administração e Conselho Geral, que gerem aquele equipamento. E, portanto, eu posso assumir a responsabilidade das decisões que tomamos, mas a Câmara não entra aqui. E, quando cedemos o terreno, cedemos através da Associação de Municípios Loulé Faro. Não foi à Câmara Municipal nem de um Conselho nem do outro, não foi à Assembleia Municipal nem de um Conselho nem do outro, porque se fosse no território que não este, teria que ir a estes dois órgãos, ou num município ou no outro. Foi-me perguntado que diligências foram feitas para viabilizar a proposta. As diligências foram a cedência do terreno,
terreno esse com as características que nos foram pedidas. Os tais 1.500 metros e os tais 5.100 que excediam em quase 500 metros ou em 500 metros aquilo que nos foi cedido. Como é que se viabiliza este equipamento? Bom, esta questão de dizer que é um equipamento de saúde e falar em áreas verdes, eu acho que isso não se põe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que estamos a falar é uma área onde se pode edificar e, portanto, se mesmo que, vai ver uma coisa, mesmo que haja alguma dúvida, essas dúvidas ultrapassam-se muito simplesmente. Aliás, até se dúvida houvesse, quando se fez o destaque, podia-se logo ter resolvido isso. Bom, não se levantou essa questão e, portanto, não está isso em causa. E, portanto, para se viabilizar é aquilo que está em cima da mesa. Se é preciso mais, e admito, posso admitir que é preciso mais área de construção do que aquela que estava prevista em 2021, porque as coisas se alteraram, porque hoje é diferente, então tem que se alterar o plano pormenor e chegar aos 7 mil ou quase 7 mil de necessidade. É evidente que isso leva tempo. Se não é preciso tanto, faz-se aquilo que se devia ter feito, que eu continuo a dizer, acho muito estranho que alguém faça um projeto e que não cumpra com os índices construtivos que estavam definidos para o lote, e, portanto, aí estamos, acho que, bem sinalizados e bem esclarecidos. Sobre a questão que a senhora deputada Sandra Ribeiro referiu, da necessidade do equipamento, penso que ninguém discute essa análise e essa exposição que fez. A Câmara não tinha que alertar nada, nós temos o plano bem definido e, portanto, e como disse a Câmara aqui, não tem, se houver licenciamento para fazer na área que está no território de Faro, terá que analisar o plano e ver se cumpre ou não. E, portanto, e não, como digo, não se levantou essa questão. Como é que avaliou o impacto do Centro Oncológico no novo hospital? Para mim, é indiferente se o Centro Oncológico está nesta parcela ou está no novo hospital. O que nós precisamos é do serviço à população. E já agora deixa-me ter aqui também mais alguma coisa, se é uma parceria pública ou privada, se é exclusivamente fundos de Estado, há ideologias sobre isso, mas para os meus munícipes e para os algarvios, quando tenho um problema, eu quero é ser tratado. Bom, como é que é? Ninguém vai perguntar isso. Bom, e, portanto, aí eu continuo a dizer, lamento que de 2021 até 2024 não se tivesse feito nada, e estejamos aqui hoje a discutir isso. Porque agora, se calhar, tanto faz estar nesta parcela como estar ali. Porque se começar hoje a trabalhar para fazer aqui o Centro Oncológico, não o vamos ter antes de 4 anos. E se alguém disser o contrário, acaba por correr o mesmo erro daquele que foi corrido pelo Conselho de Administração quando disse em 2021 que estava em 2024. Porque é preciso contratar, é preciso fazer projetos. Neste caso até teríamos que alterar o plano pormenor, portanto teríamos aqui mais quase um ano para isso, porque há prazos a cumprir que são obrigatórios, e, portanto, seriam 4 anos. Se o hospital tiver também mais ou menos esse período temporal, se calhar tanto faz uma coisa como outra. Agora, tem é que se fazer a análise hoje daquilo que está em cima da mesa e decidir para o futuro, porque para o passado já não há forma de resolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar à segunda ronda, onde cada senhor deputado tem 1 minuto e, portanto, passa a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Ofélia Ramos. 1 minuto, senhor deputado.
Obrigada, senhora Presidente. Senhores deputados, eu acho surpreendente como é que certos deputados riem-se de um assunto tão grave e que realmente merece alguma preocupação e alguns esclarecimentos aos algarvios. Há aqui dois pontos essenciais que julgo ser importante clarificar. Um é saber se já foi desenvolvido um projeto de execução para a área verde equipada, porque só com o desenvolvimento de um projeto de execução é que é possível apurar e saber se já foi esgotada a área de construção admissível para aquela área, ou seja, 2%. Essa é a pergunta que aqui deixo. Outra é saber de quem é a responsabilidade da elaboração deste projeto, quem o desenvolveu e quando é que foi submetido à Câmara. Só para saber quem é que é a responsabilidade de tamanha incompetência e negligência. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era só para, de alguma forma, cumprimentar enfaticamente o Sr. Presidente da Câmara de Faro pelos esclarecimentos e pela sinceridade que teve ao dizer a realidade como ela é, e porque até disse uma coisa que é da maior sinceridade possível, que é, se fosse na Câmara de Faro, tinha acontecido rigorosamente a mesma coisa perante iguais circunstâncias. Eu acho que isto é muito relevante, porque o que ficámos é que o PSD entrou nesta audição com uma conversa. Vai sair destas audições com uma conversa completamente diferente e há que responsabilizar quem tem responsabilidade e não responsabilizar quem não tem responsabilidade sobre esta matéria, porque lá para setembro, outubro, temos eleições autárquicas e há quem tenha eleições para ganhar. Por isso, o que eu quero dizer, Sr. Presidente, é o seguinte. O terreno continua lá. Nós, obviamente, já percebemos que o Centro Oncológico do Algarve vai ser incorporado no hospital. O hospital, o plano, por decisão, obviamente, desta tutela, desta ministra. Mas também quero dizer aqui uma coisa que também é importante, aí para os senhores deputados do PSD, é que o hospital, o futuro Hospital Central do Algarve, também não vai aparecer do nada, de repente. Para isso foi criada uma equipa técnica, foi criada uma equipa técnica, liderada pelo Dr. Francisco Ramos, que apresentará um plano funcional para que o mais rápido, aliás até o ouvimos aqui, o mais rápido quanto possível, o Hospital Central do Algarve possa ser lançado.
Concluí,
seguramente para o Governo que está, mas obviamente não foi o Governo que está que iniciou este processo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Sra. Deputada Sandra Ribeiro, um minuto, com a tolerância que os restantes tiveram.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é necessário, serei rápida. Desde já queria agradecer ao Sr. Presidente a sua presença e a colaboração com o contributo que nos deu para esclarecer esta situação. No entanto, tenho só uma pergunta final para lhe fazer. Perante a demonstração que aqui revelou de estranheza todo este processo, quem é que o senhor considera que, na realidade, é o principal responsável por toda esta atrapalhada? No fundo, é isto que eu gostaria de lhe perguntar. Se nos consegue dizer sinceramente de quem é que acha que é a responsabilidade de toda esta confusão que está aqui. E uma coisa é certa, os algarvios, as pessoas continuam a sofrer com falta de cuidados de saúde. E isto tem que ser corrigido, seja de que forma for, o mais rápido possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 3 minutos para concluir.
Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre o projeto de execução para esta área verde, eu acho que ele não é necessário, nós não temos esse... Que eu saiba, mas eu não sou desta área. Acho que não temos que ter nenhum projeto de execução, as coisas estão definidas no plano pormenor e, portanto, elas poderão avançar, assim como eu disse que naqueles 527 metros quadrados que estão disponíveis para além daquilo, nós temos ali uma ideia para isso e podemos avançar para ela sem grandes problemas. Sobre o principal responsável, eu já disse, eu acho que são os conselhos de administração anteriores, porque em 2021 fez-se logo o pedido, nós tratamos disso,
Foi dito que em 24 estaria concluído e a gente só tem um projeto em outubro de 2024, quando entra na Câmara de Faro. Portanto, isto é manifestamente um prazo para fazer projetos que excede aquilo que é. E, portanto, se há aqui, eu peço desculpa de puxar a brasa à minha sardinha em termos de Presidente da Câmara, a Câmara de Loulé fez aquilo que tinha que fazer. Agora, os conselhos de administração anteriores, e não é o atual, salvo erro, entrou em funções a 31 de outubro, o projeto entrou 20, ou por volta disso, antes daí, e mesmo que tivesse entrado no mês seguinte, não era certamente, os conselhos de administração anteriores não cuidaram de preparar isto, porque se isto tem acontecido, o projeto tem entrado em 22, por exemplo, na Câmara, estes problemas eventualmente tinham sido resolvidos e hoje, se não tivesse concluído, estava em construção. Pronto, esta é que é a realidade. E isso não aconteceu porque alguém fez a apresentação, teve a ideia e bem, porque todos nós concordamos com isso e todos nós apoiamos desde o princípio, mas depois deixou aquilo em cima da secretária e não deu andamento. Portanto, para mim, só há um responsável, não estou aqui, não estou a falar em ninguém, não é isso que está em causa. Os conselhos de administração do CHUA.
Senhor, sim, senhor deputado, para que efeito?
É uma interpelação, uma verdadeira interpelação à mesa, não vou comentar as declarações do Sr. Presidente, teremos a oportunidade de perguntar.
Até porque elas foram suficientemente claras, não precisam de comentário nem de legenda.
Teremos a oportunidade todos para perguntar ao anterior Conselho de Administração porque é que demorou tanto tempo. Portanto, essa questão não é uma questão. Eu, em nome do Partido Socialista, queria agradecer a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e acho que as duas audições dos dois autarcas...
Senhor deputado, eu para saber se é uma interpelação à mesa só depois de ouvir o senhor deputado.
Eu vou ser muito... Por acaso até foi...
Até porque eu tenho usado a mesma tolerância com todos os grupos parlamentares. Continua, senhor deputado.
Eu vou dizer, eu considero que as declarações do Sr. Presidente da Câmara de Faro e do Sr. Presidente da Câmara de Loulé foram absolutamente claras. Não restam margem de dúvida daquilo que era o ponto do nosso requerimento. Mostrar que o terreno, cedido pela Ação de Municípios Faro,
tem concluído, senhor deputado.
Tinha aptidão para a construção do Centro Oncológico.
Pronto, é que conclui.
E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero sugerir, se os grupos parlamentares já entenderem, que me parece irrelevante voltar a ouvir o seu Presidente da Câmara de Faro e o seu Presidente da Câmara de Olé em nome agora da
Associação, que é a última audição que temos.
De certeza absoluta que nenhum dos dois vai dizer o contrário do que já declarou aqui. Eu, pelo menos, confio. Eu fui Presidente da Assembleia Municipal e
esta é uma interpelação verdadeira à mesa.
Mas não tenho dúvida nenhuma que não espero ouvir do Presidente da Câmara de Faro o contrário daquilo que disse aqui agora,
muito bem,
membro do Conselho
muito
de Administração da Assembleia Municipal de Terra Vivante. Estou perfeitamente à vontade.
Então,
a interpelação era nesse sentido. Era do ponto de vista do Partido Socialista.
É uma verdadeira interpelação à mesa. Para mim não tenho o resto. Vamos despedir-nos só do Sr. Presidente e depois ficamos aqui entre nós, a não ser que a Sra. Deputada Ofélia também queira...
Eu já agora quero ter a oportunidade de me pronunciar em nome do Grupo Parlamentar relativamente a esta interpelação, no sentido de dispensar, portanto, a audição da Associação de Municípios, porque parece-me que o Sr. Deputado ficou esclarecido com as intervenções. Eu não fiquei esclarecida e as conclusões que o Sr. Deputado encerrou aqui e aventou no sentido de que havia capacidade edificatória relativamente àquele terreno que havia sido cedido para a construção do centro oncológico, não parece que possa ser extraída das intervenções essa conclusão. Nesse sentido, eu julgo oportuno ouvir dilucidar ainda as dúvidas que subsistem relativamente a esta matéria, que são muitas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mantém-se a audição. Sr. Deputado Rui Cristina.
Eu vou fazer uma interpelação à mesa também.
Com certeza, Sr. Deputado.
Presidente. Não, após ouvir aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, o Dr. Rogério Bacalhau, realmente ficou aqui claro algumas questões e que me ficaram na mente. O Sr. O Sr. Doutor disse, muito bem, Sr. Presidente, é estranho que alguém execute um projeto e que não respeite os índices instituídos. É verdade. Isto é algo que também nos levanta aqui espécie e eu concordo plenamente o porquê não se ter respeitado os projetistas. Quando vão fazer um projeto, eu sou engenheiro civil, não sou arquiteto, mas percebo algo da matéria.
Na audição seguinte já podemos fazer essa pergunta.
E depois, há aqui outra questão também bastante importante. O porquê de 2021 a 2024 não se ter resolvido a situação. Não entendo. O porquê de se ter protelado isto para a última da hora. Agora, não podemos voltar atrás no tempo, não temos uma máquina do tempo. E como tal, é isso que nós...
Senhor Deputado, Senhor Deputado, acho que na audição seguinte podemos fazer essas perguntas. Bom, damos por terminada a audição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, a quem muito agradecemos. Sr. Presidente, pode ir embora. Ah, não, tem que ficar para a audição... Para a audição.
Eu tenho às 7 horas uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas.
Mas pronto, nós seremos breves. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos, está bem? 5 minutos.